Rodrigudo já está aqui comigo no estúdio da CBN. Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, hoje você publicou de herói a vilão. Você resgata a figura de Dom Pedro I, filho do rei de Portugal, que é o homem da independência do Brasil. E é um barato porque no teu texto, lá no páginadahistoria.com.br, você fala do movimento que foi feito para que Dom Pedro ficasse no Brasil quando havia ameaça do retorno dele a Portugal. Os portugueses não queriam, né, a presença dele no Brasil, sabiam o perigo que ele significaria para a independência. Mesmo Dom Pedro, que foi aclamado, pedido para ficar, depois foi mandado embora. Isso não me até com uma carta também, né? Mandaram a carta, mas a gente não queria mais ele também.
Justamente.
E carta é uma coisa que a gente escuta de vez em quando. Né? Parece uma cartinha que alguém manda para alguém.
É.
Como é que é essa relação do Dom Pedro, nesse momento da independência, e logo depois dela, com o que a gente está vivendo hoje, Rodrigo?
Olha, interessante, Gilson. Não tinha Ibope na época. Não dá pra gente saber qual era o tamanho da popularidade dele. O que dá pra gente dizer é o seguinte. Realmente, quando Dom João VI foi embora, a popularidade do Dom Pedro I não era muito grande naquele primeiro momento, porque ele era considerado um playboy. Em seguida, entretanto, ele faz algumas coisas um pouco heróicas, né? Ele monta num jumento e ele vai até Minas Gerais, onde existe uma alta resistência a ele, para costurar apoio à causa da independência. Isso acontece depois que ele recebe lá do Clube da Resistência 8 mil assinaturas dizendo: olha, estamos com você, vai, você é o nosso líder. Que nem ele acreditava mesmo que as pessoas estivessem do lado dele. Ele reconhecia, ele sabia o que se pensava a respeito dele. Ele monta num jumento e vai com um séquito, um grupo pequeno de pessoas, ele vai até Minas, depois ele desce a São Paulo e vai a Santos para ver quais as condições de uma eventual marinha para combater Portugal. Na subida de Santos, então, ele recebe a carta, né, de Portugal, a carta de José Bonifácio, de Dona Leopoldina, e ele resolve fazer: bom, então a partir de agora, independência ou morte. E estava proclamada a independência do Brasil. Tudo isso costurou ou construiu ao redor dele uma figura muito emblemática, né? Poxa vida, esse cara é um herói, né? Ele conseguiu proclamar a independência do país, ele conseguiu amalgamar, né, um país tão grande, ele conseguiu juntar, né, toda a liderança política da colônia ao redor da sua figura. Então ele ganhou muita popularidade com isso. Só que daí pra frente, essa super popularidade que ele tinha começou a desbancar numa velocidade gigantesca, né? Ele começou a cometer muitos erros. Primeiro, de acreditar que ele era líder sozinho, né? Tudo passava pela mão dele, né? A gente sabe que ele vai dissolver uma Assembleia Constituinte em 1823, vai acontecer a Noite da Agonia. Naquela época, os senadores, muito honestos aos seus princípios, não aceitaram a pressão dele, a Assembleia acabou dissolvida. E em 1824, ele, né, de dedo próprio, com a ajuda de 10 amigos, outorga a Constituição de 1824 com poder moderador, super concentrador de poderes, né? Então ele era um absolutista. Depois tem os casos, né, da Guerra do Uruguai. Ele já tinha ali um país falido, né? O país estava sangrando ainda por causa das guerras de independência. Quem não sabe, o Brasil teve 3 anos de guerra de independência, quase, né, contra Portugal. E aí em 1826 ele arruma essa guerra no Uruguai para não deixar o Uruguai se emancipar. Além dos erros que ele vai cometendo politicamente, ele também comete erros na sua vida pessoal, né? O que é triste, porque, por exemplo, a Dona Leopoldina era considerada praticamente uma santa no Brasil.
E dizem que é uma mulher muito inteligente, muito bem formada.
Exatamente.
Era austríaca.
Muito à frente da sua época, né? Para você ter uma ideia, além de uma grande quantidade de línguas que ela falava, ela, por muitas ocasiões, foi um auxílio presente na vida de muita gente que tinha dificuldades naquele primeiro momento, tanto da colônia quanto do Brasil. Ela ajudava financeiramente, inclusive com a sua própria mesada que ela recebia do Dom Pedro I, ao ponto de, inclusive, pedir dinheiro para agiotas para poder ajudar gente que era pobre, era necessitada. Quando ela morreu, inclusive, ela deixou dívidas enormes que o Dom Pedro I teve que cobrir. E aí o que acontece? De repente essa mulher morre. E ela era uma luz ali dentro da coroa do império. Essa mulher morre e a notícia que se corre a boca pequena é que ela morreu por maus tratos do próprio Dom Pedro I. Então o que acontece? A figura dele, que era bastante emblemática, vai perdendo popularidade com muita frequência. Muitos, muitos erros seguidos que o povo tende a começar a não perdoar mais. E aí, talvez, a gota d'água tenha sido a morte do próprio Líbero Badaró. Você tem a morte de uma pessoa que era a referência da crítica ao próprio governo. Ninguém tem como provar que o Líbero Badaró morreu assassinado pelo próprio Dom Pedro I, ou a mando dele. Mas que realmente foi bastante estranho, né? Que, de repente, o grande expoente da crítica ao Dom Pedro I simplesmente fosse assassinado num beco. levantou sobre Dom Pedro I muitas críticas. Depois Minas Gerais o rejeita, São Paulo o rejeita, ao ponto de ele perceber que realmente não tinha mais a menor condição de conseguir governar. E aí ele acaba abdicando. Ainda acho interessante, no pior das hipóteses, a grandeza do Dom Pedro I de ter reconhecido que ele realmente não tinha mais condição de governar. Falou assim, olha, realmente não tem mais espaço para mim, eu vou embora, vou cuidar da minha filha que está tendo o trono dela ameaçado em Portugal, e ele deixa o filho dele aqui e tchau, né? Então, a gente percebe que por mais que o político ele seja uma grande referência, ele seja super popular, isso não garante a sua imortalidade na cabeça das pessoas. E outra coisa, a vida pessoal também afeta a lógica política, né? Porque a quantidade de amigos que ele ia trazendo, as bebidas que ele ia pagando nos bares, a quantidade de casos extraconjugais que ele ia tendo, tudo isso foi minando o conceito que existia a respeito da figura dele.
Rodrigo, você ia falando aí do Dom Pedro, da trajetória dele como governante, e eu ia lembrando de algumas pessoas. Vou pegar só um fato que você
colocou.
O Dom Pedro, ele reconhece, né, quando ele recebe uma intimação de uma série de representantes do país que ele tem que sair, ele reconhece que tem que sair, que acabou o governo dele, aí deixa para o filho dele, Dom Pedro II. Você acha que tem gente que, diferente de Dom Pedro, não percebe que já é hora de sair?
Tem bastante gente que não percebe que é hora de sair, né? Realmente aparece, lamentavelmente. Mas é assim, eu diria para você, Gilson, que tem pessoas políticos, figuras políticas, que se apegaram ao poder. Se apegaram, estão amarradas ao poder. Em grande medida, elas acreditam que precisam estar amarradas ao poder porque, de alguma maneira, a população ou uma parcela da população fez eles acreditarem que não existe poder sem essa pessoa. Né? Isso acontece com o presidente de Congresso Nacional, presidente de República, presidente de Câmara dos Deputados, isso acontece em todo lugar. Tem gente realmente abraçada ao poder.
E aí, é claro, as consequências disso para quem aposta uma democracia é complicado, né?
Demais.
E lá era uma monarquia constitucional.
É verdade.
E de fachada, mas era uma monarquia.
É verdade.
Rodrigo, até semana que vem.
Até, valeu.
E você pode entrar em contato com o Rodrigo. Você pode acessar paginadahistoria.com.br. Lá você tem esse texto de herói a vilão. E você pode comentar através desse texto o trabalho do Rodrigo, também dar sugestões, falar com ele.